Aproxima-se a época da passagem de aves migradoras pelas nossas ilhas, embora o inverno ainda não tenha deixado de nos apoquentar. Mas por outras terras a primavera já começa a dar sinal de si, e as aves que se retiraram há 6 meses para zonas menos inóspitas sentem agora a necessidade de voltarem às paragens onde costumam passar o verão. Para mais, estudos cada vez mais apurados que se vão fazendo destas debandadas das aves de uns climas para outros e que são sem dúvida dos fenómenos mais impressionantes da vida animal, parecem mostrar que há outras razões que não a mudança de temperatura, ou seja, o calor ou o frio, para as aves fazerem periodicamente estas grandes viagens. Pelo que diz respeito aos garajaus, por exemplo, já antes dos homens de ciência, muitos dos nossos homens que vivem à beira-mar tinham descoberto que não é à procura de calor que eles para cá voltam no mês de abril, mas sim por causa da petinga que então enxameia pelas nossas costas e que lhes serve de alimento. Outro motivo das migrações parece ser a necessidade de deslocamento de muitas espécies de regiões onde os dias são muito pequenos no inverno e onde, portanto, escasseia a luz que lhes anima a vida, para outras em mais baixa latitude, quer dizer, cá mais para o sul, onde os dias são maiores. Que admira, pois, que muitas das gaivotas pequenas que aqui passam o inverno venham dos países do norte, como a Dinamarca ou a Suécia, onde em dezembro o sol nasce depois das 8 horas e se põe logo depois das 3 da tarde, para as nossas ilhas, onde temos 9 horas de dia, embora com o sol encoberto pelas nuvens. Onde a necessidade de procurar a luz do sol se patenteia, bem evidentemente, é no garajau polar, externa paradisíaca, que, perfeitamente adaptado à vida nas regiões polares, emigra das regiões do norte para as do Antártico em outubro e faz a viagem de retorno em abril, de forma que vive quase sempre com o sol acima do horizonte. O garajau polar é a ave que efetua o maior trajeto conhecido em cada uma das suas migrações, e sempre por cima do mar. Já o temos visto ocasionalmente por aqui nesses 2 meses, se bem que a sua identificação não seja segura. Muitas outras questões interessantes estão relacionadas com os fenómenos das migrações, e não admira, pois, que em alguns países haja um serviço organizado de observação dessas migrações. Sendo os faróis focos de atração para as aves que se deslocam de noite, algumas delas morrem no embate contra as torres e os faroleiros podem, pois, fornecer dados valiosos para o estudo das migrações, comunicando isso e juntando as próprias aves injetadas com uma solução de formol em álcool, ou pelo menos uma descrição da ave que permitirá muitas vezes identificá-la. Sobretudo, verificar a possível existência de uma anilha numa das pernas da ave, o que então determinará uma identificação perfeita, não só da ave, como da sua proveniência. Na verdade, a melhor contribuição que qualquer pessoa, especialmente os caçadores, podem dar para o estudo da migração das aves é verificar se a ave que mata é portadora de uma anilha na perna. Há, de facto, em vários países, estações onde se apanham aves novas, ainda no ninho, ou mesmo aves adultas, que depois se soltam, tendo-se colocado na perna de cada uma anilha metálica com umas letras indicativas da estação e um número de série que permite identificar mais tarde a ave. Na nossa lida resultante do interesse pelas migrações, temos relação de uns 20 centros de anilhagem de aves na Alemanha, na Bélgica, na Dinamarca, na Finlândia, na França, na Inglaterra, na Itália, na Islândia, na Noruega, na Holanda, na Polónia, na Suécia, na Checoslováquia e até na Rússia. Em alguns desses países, os centros de estudo das migrações mantêm estações de anilhagem mesmo fora do respectivo país. Assim, por exemplo, o Centro de Investigações da França, ao qual já nos referimos há meses, além de estações de anilhagem em Biarritz, Nantes, Estrasburgo e outras localidades, tem uma em Tunis, que presta informações notáveis, dada a sua situação no caminho de muitas migrações da Europa para a África e vice-versa. No ano de 1956, último a respeito do qual está publicado já o relatório de atividade, foram anilhadas nas estações dependentes desse centro 42.182 aves. O número de anilhas recuperadas no mesmo ano foi apenas de 413, o que mostra como é pequena a percentagem das aves capturadas ou mortas, sendo certo que muitas vezes os caçadores não cuidam de restituir as anilhas ou pelo menos de darem publicidade à captura das aves. Uma das espécies que maior atenção merece aos franceses é a garça real, a que aqui chamamos João Cardoso. Recordamos que no ano passado foram aqui apanhadas duas dessas garças, uma na Fonte do Bastardo, que provinha da foz do rio Loire, e outra morta pelo Sr. José Paim, proveniente também da mesma região. Ambas foram apanhadas uns 5 meses depois de terem sido anilhadas em França, a mais de 500 léguas daqui. Um outro centro de anilhagem de aves de que vale a pena também falar é o mantido pela Sociedade Ornitológica Sueca, que tem duas estações de anilhagem na Suécia e uma na ilha de Capri, na Itália. Do relatório da estação de Ottenby, do ano de 1958, que citamos ao acaso, verifica-se que foram ali anilhadas nesse ano 16.938 aves, o que elevou para 137.227 o número de aves anilhadas nos 25 anos de atividade da estação. Dessas aves todas, apenas 1.870 tinham sido recuperadas. É interessante ver como os suecos persistem em manter essa tarefa de anilhagem com tão fracos resultados. É a gente que não desanima. Há espécies de que não se registra uma única recaptura, outras de que o número de recapturas é insignificante. Assim, por exemplo, de 18.635 vinagreiras, como as que por aqui temos e que lá são migradoras, apenas foram recuperadas 81. Uma delas fez a viagem da Suécia ao norte da Itália em 2 dias, e uma outra foi apanhada em Lagos, no Algarve, mês e meio depois de ter sido anilhada na Suécia. Estes magros exemplos servem apenas para mostrar todo o interesse que há em que sejam conhecidas as capturas de aves anilhadas, com a descrição exata dos dizeres e números nas anilhas. Melhor do que tudo, é entregar as anilhas para serem devolvidas às estações de anilhagem, pois guardadas numa gaveta não servem para nada. E diga-se desde já que as estações de anilhagem agradecem, mas não pagam nada pelas anilhas, pela simples razão de que a sua manutenção é feita com contribuições escassas que mal chegam para o trabalho da anilhagem. Vamos a ver se este ano de 1960 nos mostra que esta nossa conversa de hoje deu algum resultado.